Bom, parece que a gente retomou aqui o contato com o Cacai. Cacai, você me ouve?
Olá, estou ouvindo bem. Só que, infelizmente, não me mandaram para o meu computador, então eu tava, entrei, alguém me ligou aí do seu estúdio e caiu de novo. Quantas vezes ligarem, vai cair. Para o WhatsApp
Entendo.
é melhor. Mas vamos lá.
Eu agradeço muito, Cacai, a tua participação aqui conosco. Muito obrigado por você se dispor a dialogar aqui no nosso programa. E a gente esteve junto, inclusive, no último sábado, né? Talvez você não saiba, mas eu tive lá naquele evento de lançamento do livro de poesias do professor Boaventura de Souza Santos, numa livraria aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Você estava compondo lá a mesa, e é uma alegria participar aqui do programa com você, contar com a tua participação aqui no nosso programa. Cacai, muito obrigado. Cacai, a gente está aí há pouco mais de um mês dessa transição de governo, uma das mais importantes, se não a mais importante da história do país. Depois de uma gestão aí de destruição nacional, recolocar o país no lugar, devolver a dignidade aos brasileiros não será tarefa simples. Em especial na esfera da justiça e segurança pública, há muito a ser feito, Cacai. Você, inclusive, foi convocado para trabalhar nessa área, na equipe de transição, com enormes desafios pela frente, ainda mais, ô Cacai, depois de uma administração que ignorou a independência entre os poderes, fustigou as instituições, questionou o judiciário todo o tempo. Para começar a nossa conversa aqui, Cacai, o que você colocaria no topo das prioridades nessa área de justiça e segurança pública para o terceiro mandato do ex-presidente Lula? Quais são os desafios mais imediatos nesse setor, Cacai?
Bem, eu acho que a principal função agora, e o Lula já começou fazendo isso, quando ele fez aquela visita aos poderes, né, especialmente ao Supremo Tribunal, na sua totalidade dos ministros, depois foi o presidente da Câmara, foi o presidente do Senado, porque o Bolsonaro, ele de forma insidiosa, ele tentou durante 4 anos desestabilizar as instituições. Até conseguiu algum êxito, ele cooptou parte do legislativo. Essa cooptação do legislativo fez muito mal para o Brasil. Boa parte do legislativo foi cooptado através de orçamentos secretos e outras benesses que, infelizmente, foram distribuídas ali. E o judiciário, eu tenho dito isso, eu sou um crítico muitas vezes do judiciário, é um poder patrimonialista, é um poder voltado para o status quo, voltado para manter os poderosos quase sempre em vantagem. Quer dizer, você vê, nos presídios brasileiros, a grande maioria da população é o negro, é o pobre, é o invisível, né? Mas nesse momento de instabilidade, o Poder Judiciário é que manteve as instituições, do meu ponto de vista, firme. Essa última ação da coligação do Bolsonaro e do Valdemar é uma ação extremamente grave, embora tenha sido dada entrada no junto ao Tribunal Superior Eleitoral, foi uma tentativa de instrumentalizar. Eu acabei de escrever sobre isso, um artigo que sairá amanhã, no Poder 360. É uma tentativa de instrumentalizar, dentre as várias que eles fizeram. Quando eles fizeram a subleitura do artigo 142 da Constituição, seria uma espécie de um tutor, como se fosse possível ter um golpe dentro da Constituição. O golpe é contra. Eu acho que esse é um resgate importantíssimo. O Lula, é muito impressionante ver a pessoa do Lula, porque mesmo antes de ganhar, uma vez eu estava aqui em Lisboa, estou novamente aqui, e o Lula ia receber um doutor honoris causa na Sorbonne, em Paris, e eu fui lá. Impressionante a forma com que ele foi tratado, não só com honra de chefe de Estado, ele era apenas candidato, mas também pelas pessoas mais interessantes do país, os intelectuais, os estudantes, os professores. Agora que ganhou, já se sente uma mudança enorme na receptividade das pessoas, dos chefes de Estado, dos líderes empresariais mundial, em relação ao Brasil. E internamente, ele tem, e está fazendo isso muito bem, no palco, naquele. Acho que talvez tenha sido o último evento de campanha no Tuca, lá na PUC, em São Paulo. Eu estava
Isso.
sentado ao lado da Gleice ali, e o Lula falou: olha, nós vamos governar, Gleice, não é para o PT, governar para o Brasil, vamos governar com todo mundo. Então, ele abre pontes. Ele estabelece essa relação. A visita dele ao Supremo Tribunal, sendo que ali estavam ministros que, de certa forma, do meu ponto de vista, de forma infeliz, condenaram ele num dado momento, impediram que ele tivesse acesso a direitos fundamentais. Mas ele foi com muita grandeza e foi muito bem recebido. Então, eu acho que a primeira questão é resgatar essas relações institucionais que o Bolsonaro fez questão de tentar desestabilizar. Né? Se ele pudesse, ele tinha dado o golpe. Ele não conseguiu dar o golpe porque não tem nenhum prestígio, felizmente, junto à cúpula das Forças Armadas. Ele não tem prestígio junto ao grande empresariado. Apenas aqueles que são dinheiristas e que usaram esses 4 anos para enriquecerem cada vez mais. Eu acho que essa é o principal momento agora, é de resgatar a estabilidade democrática, abrindo os canais institucionais entre eles e o executivo, com respeito devido também, evidentemente, ao legislativo. Eu acho que o Lula fala isso muitíssimo bem. Ele é meio encantador de serpentes aí nessa hora. Então, acho que será possível fazer isso.
Entendo, entendo. Agora, o Cacai, o cenário ele é tão grave que foi criado aí um subgrupo de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Você teve aí uma atuação destacada durante a Operação Lava Jato, defendendo alguns dos alvos dessa operação para lá de suspeita, e sabe bem o que é essa justiça burguesa aqui no nosso país. E durante esse período em que o bolsonarismo ocupou o Palácio do Planalto, Cacai, violações das mais diversas aconteceram. O judiciário atuou... É um questionamento, na verdade. O judiciário, na tua avaliação, atuou da maneira devida nesses anos em que o ex-capitão esteve na presidência, o Cacai? Não houve uma certa leniência, digamos assim, com determinadas atitudes que colocaram em xeque a democracia no nosso país?
Olha, em algumas, eu diria em alguns setores, sim. No entanto, eu defendo e repito, acabei de escrever agora exatamente sobre essa ação que o Alexandre acabou de não só de determinar o arquivamento, mas também determinou uma abertura de processo de investigação contra Valdemar e contra uma outra pessoa da coligação, mandou uma multa de R$22 milhões, determinando a imediata suspensão do fundo partidário para garantir a multa. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, nesse momento de extrema possibilidade de haver o rompimento institucional das tentativas diversas do presidente da República, eu acho que o Poder Judiciário agiu muito bem. É claro que se você for analisar para trás, quando você fala especificamente na época da Lava Jato, nós tínhamos uma instrumentalização do Poder Judiciário. Eu queria tentar explicar rapidamente a importância desse despacho do ministro Alexandre.
À vontade.
Porque apenas, eu digo às pessoas no dia a dia, vem apenas as tentativas óbvias do Bolsonaro, que ele é vulgar, ele é banal, umas tentativas de provocação, umas tentativas de colocar gente na rua. São várias tentativas de desestabilizar o sistema democrático. Esta ação, e nisso é muito interessante ler o despacho do ministro Alexandre, esta ação, embora evidentemente seja uma ação, e aí eles alegam, não, o direito de petição é um direito sagrado, não existe direito absoluto. Essa ação é sim, foi sim, uma tentativa de desestabilizar via judiciário. É gravíssimo. Quer dizer, você usar o fundo partidário, esse fundo bilhardário que nós temos no Brasil, para tentar fazer do partido político, no caso, mais do que o partido político até, que é uma coligação, e para resolver instrumentos em institutos pessoais e, de certa forma, tentar contra o Estado Democrático de Direito. Essa é uma ação extremamente interessante do despacho do ministro Alexandre, porque ele faz esse enfrentamento. Ele falou, olha, aqui há uma tentativa de usar os partidos políticos, são partidos políticos que são mantidos quase que 100% com verba pública, para tentar, através do judiciário, causar uma instabilidade democrática. Porque, na realidade, o Alexandre até usa expressões duras do despacho, e com razão tinha que usar, o raciocínio do nacionalista, ele é absolutamente esdrúxulo, a expressão que o ministro usa. Porque ele quer tentar anular a votação do segundo turno, onde o Lula foi eleito. Ele não quer tentar anular a votação do primeiro turno, que foram usadas, onde foram usadas as mesmas urnas, porque aí teria que anular a eleição de governadores ligados ao Bolsonaro, dos senadores ligados ao Bolsonaro. Então, há uma falta de lealdade intelectual, de lealdade processual. Por isso é que, em muito boa hora, o ministro Alexandre, ao arquivar a ação, considerou que houve uma litigância de má-fé. Para um advogado, eu só faço na vida advogado, para um advogado você ter uma ação que é considerada pelo Supremo Tribunal como litigância de seríssimo. O despacho do ministro Alexandre é um despacho que deveria ser lido nas escolas de direito, porque as pessoas talvez não tenham essa visão. Eu mesmo vi empresários ontem à noite, recebi telefonema de jornalistas, de empresários, dizendo assim: Cacai, mas você não achou que o Alexandre foi duro? Porque é o direito de peticionar, é o direito de ir ao judiciário. Não, todos esses direitos têm que ter limites. Os limites da Constituição. Os limites de manter a estabilidade democrática. Quer dizer, você não pode... Primeiro você faz o quê? Você põe nas ruas centenas de pessoas, algumas pagas, outras viraram uma espécie de uma seita, para poder causar instabilidade no país. Você viu uma cena lá no Sul, onde bolsonaristas com o WhatsApp na cabeça para falar com extraterrestres. Quer dizer, virou uma seita, uma coisa de uma vulgaridade, de uma... Eu digo que são cenas escatológicas que nós temos vendo. Mas a gente tem que ver que não é tão somente essas tentativas. Tudo isso é orquestrado. Claro. Eles vão primeiro colocam as pessoas nas ruas. Eles desestruturaram o Estado brasileiro. Desestruturaram. Se você for pegar a cultura, a ciência, a educação, a saúde, eles corromperam as bases civilizatórias que nós tínhamos ao longo dos anos. Não é só o governo Lula, nem PT, não. Fernando Henrique e tudo mais, ao longo dos anos. Nós tínhamos consolidado um país que era um país que chegou a ser a sexta potência do mundo e, além disso, chegou a erradicar em 2012 a fome. Hoje nós voltamos para 200, para 33 milhões de pessoas passando fome. A democracia no Brasil é uma democracia formal que existe para nós, que somos um povo da elite. Porque, na realidade, quando você tem 33 pessoas, milhões de pessoas passando fome, não existe democracia real. Então, eu acho que essa tentativa de estabilizar agora as relações institucionais é o primeiro passo, na minha visão, para o presidente Lula. Por isso é importante, por exemplo, esse subgrupo que está lá coordenando e que eu, com muita honra, fui chamado para participar, nós temos que discutir quais são os instrumentos do Estado Democrático de Direito. Depois que saiu a Lei de Segurança Nacional, tem alguns vetos que nós temos que parar no Congresso para derrubar os vetos, mas especialmente a época da Lei de Segurança Nacional, perseguir intelectuais, políticos, estudantes, adversários políticos do governo. Então, essa lei, que para mim veio em muito boa hora, que a Margarete, a deputada do Piauí, Margarete, minha amiga, era relatora, o Paulinho Teixeira contribuiu muito, eu acho que é muito importante que a gente discuta agora a dimensão do que nós queremos para o Brasil. Quer dizer, nós queremos eu posso até te garantir que mesmo nesse despacho do ministro Alexandre, ele, de certa forma, de forma que o uso dessa ação, que foi feita e que, infelizmente, foi arquivada, o uso é atentatório ao Estado Democrático de Direito. Então, isso é uma coisa... importante de ver, quer dizer, nós não podemos ser somente uma visão formal e pequena, não.
Não, sem dúvida, sem dúvida. E inclusive, o Cacai, esses abusos que a gente observou aí nesse último período já vem acontecendo há bastante tempo, né, o Cacai? E eu queria falar mais especificamente da Operação Lava Jato, dessas operações anticorrupção, depois de todos esses abusos que a gente citou aí, como é que o próximo governo, essa gestão do ex-presidente Lula, pode avançar para evitar que episódios semelhantes a esse se repitam aqui no Brasil? Porque não dá para negar que os prejuízos produzidos por essa força-tarefa lá de Curitiba, pela Operação Lava Jato, foram irreversíveis. Esse discurso de extrema-direita, antipolítica, foi alimentado essencialmente pela Lava Jato, né, Cacai? É possível que o novo governo crie um antídoto, digamos assim, para esses abusos?
Eu sou muito criticado pelos nossos amigos de esquerda com uma observação que eu costumo fazer. Os governos de esquerda, o governo do PT, foram governos punitivistas. Você tem aí um arcabouço legislativo que foi aprovado durante o governo Lula e governo Dilma, que propiciou, de certa forma, também uma série de legislação extremamente punitivistas. Até outro dia, eu conversando com o Paulinho Teixeira, realmente um deputado brilhante, ele fazia uma certa meia-culpa ao falar eu vou pensar sobre isso e vou trabalhar sobre isso. Então, na verdade, eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que a época da Lava Jato, houve um acordo, eu sempre digo isso, entre algumas instâncias do judiciário, que instrumentalizaram fortemente o Poder Judiciário, instrumentalizando também parte do Ministério Público. E foi um desastre. Porque nós vimos afastar os direitos e garantias individuais, você viu a prisão ser feita para poder conseguir delação, houve um estupro no Instituto da Delação, que agora mesmo, semana passada, eu fui procurado por uma figura ilustre que quer tentar, pediu que eu estudasse para tentar anular a delação dele. Porque as condições da delação foram claramente ilegais e inconstitucionais. Agora, eu imagino que, depois de vivermos esses 4 anos de terra arrasada, e vou dizer, a coisa que eu tenho escrito sobre isso há muito tempo, as pessoas falam, mas não existe muita estrutura no governo Bolsonaro. Não, estrategicamente eles fizeram para continuar, se perpetuar no poder. Eles destruíram as bases civilizatórias dos principais ministérios e dos principais lugares onde se faz cultura, se faz discussão científica. Nada disso é por acaso, eles fizeram isso de forma pensada. Então, o que eu acho que é principal agora, e estou também sofrendo algumas críticas em relação a isso, porque eu defendo que dentro da Constituição, que absolutamente dentro da legalidade, nós temos que responsabilizar esse grupo do Bolsonaro por todos os crimes do ano. Porque nós já cometemos um erro histórico quando nós fizemos a redemocratização, que foi não punir aqueles que torturaram e que mataram. Então, o Brasil ficou com essa fama do brasileiro cordial às custas de quê? Às custas de uma impunidade. Agora, por isso é que, você veja bem, se nós tivéssemos punido os torturadores na época da ditadura, logo após a ditadura, o Bolsonaro não seria presidente da República. Ele teria sido cassado quando ele votou pelo impeachment da Dilma, invocando um torturador, o torturador que já havia torturado a presidente Dilma.
Sim.
Então, nós temos que começar a pensar agora numa legislação que proíba, como está acontecendo na Espanha agora, que proíba esse culto à possibilidade de grupos que desestabilizem o Estado Democrático de Direito. É necessário começar a discutir sobre isso. Então, eu penso que o momento é um momento muito rico, porque nós estamos saindo de um governo de terra arrasada, de nenhum, absolutamente sem ética. É muito difícil você debater com quem não tem limite, com quem não tem ética. Eu não sou dono da verdade, eu sou advogado, o direito me deu de mais importante na minha visão foi ter voz. Eu debato fora do Brasil, dentro do Brasil, em todos os lugares. Mas quando você vai debater com alguém que não tem ética e que não tem nenhum tipo de sensação do ridículo, é extremamente difícil. Você imagina você debater com uma Damares da vida. Absolutamente impossível de debater. Entendeu? Agora, eu acho que nós estamos num momento de refazer o Brasil. De refazer mesmo. Por isso é que essa visita do Lula ao Supremo Tribunal, ao Lira e ao Pacheco teve uma importância fundamental. Tipo, você respirar. Eu estou fora do Brasil agora trabalhando e é incrível como já mudou a forma com que nós fomos tratados. É a segunda vez que eu saio do país depois das eleições. Ainda antes da posse. Mas a forma de tratamento já é diferente. E é uma coisa interessante. Não é só na academia os professores falam assim, não. Nas ruas, você entra numa livraria, você senta num restaurante, as pessoas que trabalham vêm falar, ah, que bom que o Brasil voltou a respirar outros ares e tal. Então, eu acho que a hora é essa. Assim, esse gesto, claro, o presidente Lula está montando o ministério da forma que ele acha melhor, ele tem legitimidade plena para isso, porque ele é que conduziu essa vitória. Mas tem que fazer um ministério que seja um ministério que dê segurança, mas que dê também pluralidade.
Sim.
Eu fui num movimento, eu fui num dos últimos atos de campanha em São Paulo, que foi o ato mais plural que eu já fui em toda a minha vida, seja política, seja na área cultural, absolutamente plural. Estava ali as pessoas que realmente representando o Brasil como um todo. Acho que isso é que nós temos que fazer. E dentro da minha área, dentro especificamente do direito, nós temos que voltar a ter um respeito solene pela Constituição, solene pela institucionalidade. Gosto de brincar que quando eu era estudante, eu fundei o Centro Acadêmico de Brasília na UNB, ainda na vigência do AI-5, ainda na época da ditadura, nós não tínhamos uma, uma Constituição democrática, a gente achava que nós tínhamos Constituição sempre colocando novos direitos e tal. Hoje, revolucionário é cumprir a Constituição. Isso é que é importante, é dar estabilidade sobre todos os aspectos do país. Eu acho que isso o Lula tem plena competência para fazer.
É isso. Cacá, eu ainda tinha algumas questões aqui para tratar com você, mas infelizmente eu estou com meu tempo esgotado aqui. Eu vou até pedir para o Daniel, nosso produtor, entrar em contato contigo para a gente ver se consegue dar conta disso numa outra ocasião. Mas eu te agradeço demais. Eu agradeço demais, Cacá, a tua participação conosco aqui no programa. Te desejo aí um bom dia, um bom trabalho aí em Portugal, tá bom, Cacá? Um abraço para você.
Tá ótimo. Obrigado a vocês, um abraço a todos aí. Obrigado pelo convite.
Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Antônio Carlos Cacai. O Cacai, que é advogado criminal e integrante do Grupo Prerrogativas, e conversou aqui conosco no nosso programa a respeito dessa equipe de transição. Tinha aí outros temas para tratar com ele, mas infelizmente a gente teve esse probleminha na conexão, enfim. E a gente vai certamente dialogar com ele num outro momento para dar conta dessas outras demandas, desses outros temas que são muito importantes para serem debatidos na área da justiça e da segurança pública aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.